Agora converso com o consultor Gilberto Gerzoni. Gerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom, temos aí então as definições da mesa do Senado, né? Além disso, várias lideranças partidárias também já definidas, mas ainda faltam as suplências, né? Que ficaram para hoje das secretarias e as comissões. Esse sempre um trabalho um pouco mais difícil, não é?
Ontem a abertura do ano da legislatura, né, foi bastante tranquila, talvez uma das dos inícios aí de legislatura mais tranquilos dos últimos tempos. Tanto o Senado quanto a Câmara elegeram as suas mesas, apesar de ter havido disputa para a presidência nas duas casas. Os favoritos tiveram a vitória esperada, né? Não houve nenhuma surpresa aqui no Senado. O presidente Sarney foi reeleito com 70 votos. O senador Randolph Rodrigues, que tinha se lançado, ele próprio reconhecendo em alguns momentos como uma candidatura quase que simbólica, acabou tendo até uma votação talvez um pouco maior do que se esperava, teve 8 votos, mas nada que ameaçasse nem de longe a reeleição do presidente Sarney. O restante da mesa, houve um outro ajuste de última hora, uma disputa entre a segunda e a terceira secretaria, mas na verdade era uma disputa no, nos acertos entre os partidos políticos, né? Qual partido ocuparia cada um desses cargos. Tudo isso se resolveu também por acordo, né? Houve uma disputa entre no caso, né, da segunda e na terceira secretaria, entre o PR e o PTB, mas no fim os dois partidos se entenderam e a eleição se fez por chapa única, sem nenhuma polêmica, né? Os grandes partidos cederam algumas vagas para alguns outros pequenos partidos do seu bloco, e tivemos uma composição da mesa de forma bastante tranquila. Na Câmara, onde esse processo às vezes é bem mais complicado, mesmo lá a votação foi tranquila, né? O deputado Marco Maia, que foi eleito e era o favorito, teve aí 375 votos, né? O deputado Sandro Mabel teve uma votação até significativa, considerando que o deputado Marco Maia tinha o apoio de praticamente todos os partidos da Câmara, né? 106 votos foi a votação do deputado Sandro Mabel. Alguns analistas até dizem que isso não é um símbolo da oposição, mas pelo contrário, até de um descontentamento mais dentro da base do governo do que da oposição, uma vez que os partidos de oposição fizeram acordo para a composição da mesa da Câmara com o deputado Marco Maia. E no restante da mesa da Câmara, nós só tivemos uma disputa na segunda vice-presidência. Os demais cargos também foram por acordo e sem contestação, né?
Quer dizer,
Então,
esse número de 375 votos que teve o deputado Marco Maia, ele é que é muito parecido com o número de deputados que compõem a base de apoio ao governo, né? Estima-se entre 385 a 390. Quer dizer, isso foi só uma coincidência, não quis dizer que a base votou fechada nele, então.
provavelmente, né? Provavelmente, como a votação é secreta e o
Sim.
colégio eleitoral é maior, né? Aqui no Senado, às vezes é mais fácil a gente mapear a votação, porque o colégio eleitoral é bem menor. Na Câmara, com o colégio eleitoral maior, é um pouco mais difícil. Mas os analistas estavam interpretando que esses votos do deputado Sandro Mabel não teriam vindo como em massa da oposição, mas em parte da própria base do governo, descontente com algumas nomeações, com a composição do governo da presidente Dilma até o momento, né? É algo que a gente não vai saber com certeza, mas é provável que ocorra por aí, já que o PSDB fez o acordo com o deputado Marco Maia, o Democratas também fez o acordo, os dois partidos participaram da mesa dentro de um concerto entre todos os partidos, né? O PSDB, inclusive levou a primeira secretaria da Câmara e a primeira secretaria do Senado, né? Nós temos hoje uma situação em que o PSDB ocupa a primeira secretaria das duas casas. É, o partido é o responsável hoje pela administração das duas casas do Congresso Nacional. Uhum. Então é provável que você não tenha exatamente uma clivagem partidária na votação do deputado Sandro Mabel, né? Na disputa com o deputado Marco Maia, que não tinha nenhuma resistência da oposição, né? A candidatura dele foi construída de uma forma bastante tranquila e é possível que nós tenhamos aí uma questão um pouco mais dividida nesses votos que os outros candidatos obtiveram. Na Câmara houve mais dois candidatos, tiveram uma votação bastante pequena, também foram candidatos quase que simbólicos, né? O deputado Chico Alencar, do PSOL, e o deputado Jair Bolsonaro, do PP, tiveram aí 16 e 8 votos, né? Foram uma votação quase que para firmar a posição na disputa. Uhum. E as lideranças também, como você comentou, estão se definindo, tanto no Senado quanto na Câmara. Agora, as comissões, isso deve demorar um pouco mais, né? Nós temos aí, primeiro, as definições dos blocos para a composição dos colegiados, primeiro, né? É necessário que os partidos indiquem os seus representantes nas comissões e façam as negociações aí para a distribuição das presidências, que também é feito na mesma forma que a mesa diretora, pelo tamanho das bancadas e as escolhas também de acordo com o tamanho das bancadas. Sempre há uma polêmica, quem vai escolher primeiro, qual comissão, quantas comissões vão para cada partido. Isso normalmente é feito por negociação, né? Nós já tivemos alguns precedentes de disputa fora da negociação. Nós tivemos aí anteriormente a disputa na Comissão de Infraestrutura, quando na primeira biênio da legislatura anterior, em que houve uma disputa entre dois partidos, o PT e o PTB, pela Comissão de Infraestrutura, e a decisão foi no voto dentro da comissão. Porque é preciso registrar que, ainda que essas presidências sejam negociadas entre os partidos dentro de um grande acordo, regimentalmente cabe ao plenário da comissão eleger o presidente. Então não há nada que obrigue o plenário da comissão a eleger o presidente fruto do acordo. Uhum. Como regra, isso ocorre, mas pode não ocorrer, e nós temos precedentes em que isso não ocorreu. A comissão é soberana para decidir por voto secreto quem é o seu presidente, né? Os seus membros podem escolher um outro candidato. É raro, mas tivemos aí recentemente um precedente nesse sentido.
Então, no ano passado não chegou a haver um acordo na Comissão de Infraestrutura e aí houve uma disputa, né?
Exatamente, teve uma disputa...
Ano passado não, em 2009,
Na primeiro biênio da legislatura passada. Dois partidos disputaram, na verdade, pela distribuição partidária a comissão deveria caber ao PT. Uhum. Mas o PTB, por intermédio do senador Fernando Collor, reivindicou a comissão e acabou ganhando no voto no plenário da comissão. É algo regimentalmente correto, né? Não há nenhum problema do ponto de vista regimental. Isso aí pode criar algumas arestas no acordo partidário, mas é um procedimento absolutamente correto do ponto de vista regimental.
Uhum. Essa questão da proporcionalidade tem mais o sentido de manter a presença dos partidos minoritários, né?
Porque na verdade o que a Constituição determina é a proporcionalidade na composição das comissões. Uhum. Nada obriga, nem regimentalmente, nem constitucionalmente, que as presidências das comissões sejam distribuídas de forma proporcional. E essa é uma tradição nas duas casas, isso ser feito por acordo, mas nada impede, não há nenhuma norma que obrigue a que isso ocorra. Em tese, o partido majoritário, o bloco majoritário, poderia eleger todos os presidentes de comissões, né? Isso não impede, não seria antidemocrático. A gente pegar um grande exemplo de democracia que a gente tem, que são os Estados Unidos. Lá o partido majoritário leva, nas duas casas do Congresso, a presidência de todas as comissões, né? Mesmo que seja por um voto de maioria.
Uhum.
Né? Não existe essa tradição que nós temos aqui no Congresso brasileiro, mas que é apenas uma tradição,
uhum.
né? Que tem sido mantida há décadas, porque a obrigação constitucional é que a mesa diretora e as comissões, essa sim, tem que ter a participação dos partidos proporcionalmente à sua composição no plenário.
Uhum.
Então, na verdade, nós devemos ter agora um período de negociação para fechar essas comissões no decorrer dessa semana e talvez até da semana seguinte. E o funcionamento normal da casa, na verdade, só ocorre após essa composição das comissões, né? O Senado já tem aí, a partir de hoje, uma missão que é a oitiva do novo ministro indicado pelo Supremo Tribunal Federal, né? O Diário Oficial de hoje publica a indicação do nome do ministro do STJ, Luiz Fux, né? Indicado pela presidente Dilma para a vaga aberta há 6 meses, já com a aposentadoria do ministro Eros Grau, né? Então, essa polêmica em torno dessa vaga se resolveu hoje e o Senado agora já tem essa missão, ou seja, a Comissão de Constituição e Justiça, assim que se instalar, provavelmente será uma das suas principais funções, vai ser aí ouvir o ministro Luiz Fux, avaliar o seu nome e votar para que o plenário aprecie. Né? No caso da Comissão de Constituição e Justiça, pela divisão partidária, provavelmente o PMDB deve assumir a presidência da comissão, né? Os partidos já têm anunciado isso, mas às vezes ocorrem surpresas de última hora, né? Às vezes no momento da negociação há uma cessão de um partido para o outro, há uma troca de comissão, então isso aí a gente só tem certeza depois da definição final disso, mas estamos aí ainda nos próximos 10 dias, provavelmente, com esses últimos acordos para fechar as comissões, tanto no Senado quanto na Câmara. Na Câmara o processo também, como normalmente ocorre, deve ser um pouco mais lento, né? A Câmara é um pouco mais complexa. Então hoje o Congresso volta a funcionar, né? A sessão legislativa, a legislatura começou ontem, mas a sessão legislativa começa hoje, mas apenas devemos ter aí uma sessão solene, né? A presidente Dilma informou que vai trazer pessoalmente a mensagem e só teremos aí a sessão solene de leitura da mensagem presidencial e nas próximas semanas também, ou seja, nessa semana e na semana que vem ainda teremos que aguardar esses ajustes de início de legislatura.
Pois é, rapidamente, Guerzoni, para a gente finalizar, essa vinda da presidente Dilma, qual é a representatividade desse ato da presidente vir ao Congresso trazer a mensagem presidencial aos congressistas? É um ato simbólico? Só representa algum tipo de tratamento diferente da nova presidente para com o Congresso Nacional?
Não há dúvida que é um ato simbólico, significa sem dúvida uma deferência da presidente com o Congresso no primeiro ano do seu mandato. O presidente Lula teve fez um procedimento similar, né? O presidente Lula trouxe também a mensagem uma vez pessoalmente ao Congresso Nacional, isso tradicionalmente é feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, né? Nós tivemos, o presidente Sarney também fez isso uma vez, mas é, não há dúvida, um ato simbólico, uma mão estendida, né, do Poder Executivo para o Poder Legislativo e um símbolo de proximidade entre os dois poderes, né, um sinal aí de busca de uma relação mais próxima e mais harmônica entre os dois poderes, né, não tem nenhum significado formal, legal, além disso, não há obrigação, mas é um gesto de proximidade entre os dois poderes e significa, sem dúvida alguma, de certa forma, um afago entre os dois poderes.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.